Volta com conexão UFPE Saúde. E para começar esse ano, a gente sabe que o sol está pegando fogo, muito calor. Vamos falar sobre a nossa saúde nesse período do verão, né? O que fazer, como cuidar, quais são os principais cuidados, né? Com a pele, com a saúde de uma forma geral nesse período. Bom, quem conversa agora com a gente é a doutora Márcia Oliveira, ela que é médica dermatologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Boa tarde,
doutora Márcia. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, tudo bem?
Bom, como a gente falou, né? Todo mundo está reclamando, né? Que o sol realmente está pegando fogo nesse verão, né? Muito mais aí com o carnaval chegando por aí, já batendo a porta. Doutora Márcia, como a gente sabe, né? Sol demais não é bom para a pele, né? Mas como a gente também não vai sair dele, né? Como é que dá para se proteger?
Então, é muito importante, assim, essa época do ano, né? A gente pensar, assim, como cuidar da pele com tanta exposição, né? Exposição ao sol, as atividades ao ar livre, elas também estão mais frequentes, idas à praia, piscina, atividades também com aglomerado de pessoas, né? Prévias carnavalescas e piqueniques, passeios. Então, é importante a gente, assim, utilizar o sol a nosso favor, né? Como a gente pode realmente se expor, mas expor de forma criteriosa, de forma cuidadosa. E aí a gente tem que lançar a mão de alguns artifícios, né? Primeiro, preferir locais com sombra.
Sim.
Utilizar chapéu. Uhum. Não esquecer dos óculos escuros também para proteger o olho, né? A córnea e a retina. Utilizar roupas que cubram maior quantidade do corpo, né? Que deixe a pele menos exposta. E os filtros solares, os protetores solares, né? Não esquecer dos protetores solares.
Bom, falando do protetor, né, muitas vezes a gente vê mais, né, o protetor, né, com as pessoas que vão para a praia, né, que vão ficar bastante tempo, mas isso vale também para quem trabalha na rua, para quem de repente não trabalha, mas vai sair, a gente que caminha todo dia, né, pelas ruas da cidade, é preciso também passar esse protetor?
É muito importante, assim, esse cuidado, né, esse ponto que você tocou, porque muitas vezes a gente lembra do protetor quando a gente está realizando alguma atividade específica, né, vai para a praia, piscina, alguma caminhada. Mas o protetor solar, é importante que se faça o uso diário dele. Porque a gente sabe que, tanto com relação ao envelhecimento da pele, né, um envelhecimento mais precoce, essa exposição diária ela é importante, mas também, assim, muito importante lembrar que essa exposição diária ela também vai ser importante, né, lá na frente como causador de câncer de pele.
Uhum.
E é não só a exposição do lazer, mas a exposição diária, né, que ela é cumulativa. E ela também vai ter a repercussão lá na frente, que vai ser com relação principalmente ao câncer de pele.
Ou seja, a senhora falou cumulativa, né? Então, os riscos, eles vão vir com... Quer dizer, não o risco, né? Mas essa doença ela pode surgir com o tempo de exposição, né? Aquele solzinho vai acumulando, até gerar um problema.
Isso. Então, assim, a gente tem aproximadamente que de 0 a 20 anos de idade, a gente vai estar exposto a 75% da radiação ultravioleta total, né? E essa radiação ela já vai ser importante para causar algumas lesões de pele, como os cânceres de pele.
Uhum. Bom, e também completando, né, para completar aqui a nossa mesa, né, acaba de chegar o Dr. Antônio Moreira Montenegro, ele que é oftalmologista residente do Hospital das Clínicas. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos os presentes aqui. E boa tarde aos ouvintes do nosso programa.
Bom, já pegando aí esse gancho, né, do verão, do calor, né? Doutor, quais os cuidados, né, com os nossos olhos nesse período? A doutora Márcia até citou, não foi? Agora
isso,
há pouco.
Uso de óculos escuros.
Isso.
Vamos pegar esse gancho.
O uso dos óculos escuros é apenas um dos vários, das várias medidas que a gente tem que ter para precaver os males que o verão pode trazer à nossa visão. Então, geralmente nessa época do ano, é uma época em que os consultórios, principalmente as urgências, enchem muito de pacientes preocupados com algum sintoma que possa causar um banho de mar ou exposição solar. Uhum. Então, a nossa função principalmente dá orientações contra a precaução desses problemas.
Bom, a gente falou na questão do óculos escuro, né? Ele está aqui como ponto da nossa discussão. Agora, existe algum cuidado, né, na hora de adquirir um óculos escuro? Porque a gente vê, né, muita gente vendendo na praia, vendendo na rua. Assim, como é que é? É preciso também, mesmo aquele óculos que não tem grau, é necessário, assim, passar pelo médico oftalmologista? Existe algum risco para quem compra esse óculos escuro na rua, por exemplo?
Isso, existem vários riscos, porque você está deixando de adquirir um óculos que passou por um controle de qualidade para adquirir um óculos que não tenha uma procedência confiável. Então, você está trocando um óculos que é apenas um pedaço de plástico que lhe dá um falso conforto por um óculos que passou por vários tratamentos na sua lente, como proteção contra radiação ultravioleta, sim, tratamento fotossensível, uma lente polarizada.
Uhum. Bom, e falando em riscos, né, quais seriam os riscos, então, para as pessoas que de repente passam na rua, adquirem um óculos escuro ali mesmo, mais barato, né, mais rápido?
Isso. O principal risco é a falta da proteção para os raios UVA e UVB desses óculos. Então, óculos com um controle de qualidade, ele tem esse tratamento de filtração desses uhum. raios. E é justamente porque a exposição prolongada a esses raios pode trazer várias complicações, sejam elas retinianas, como também do cristalino ou até corneanas também. Algumas úlceras, degenerações retinianas também. E exposição até a aceleração de patologias como a catarata, dependendo do tempo de exposição uhum. e de uso desse óculos.
Doutora Márcia, e bom, a gente sabe, né, que a gente está encerrando o período de férias, mas a criançada também está na praia, né, tá se divertindo. Cuidados especiais, né, com criança, essa pele, ela é mais sensível, né, o protetor solar, isso muda. Quais são as indicações, né, para as crianças, principalmente as pequenininhas?
É muito importante, assim, tanto cuidado, né, com as crianças como com os idosos, porque são, assim, essas faixas etárias, elas são mais sujeitas à desidratação, também, que acontece muito nesse período. Lembrar sempre de, assim, estando você com criança na praia, piscina, sempre estar de olho, sempre estar oferecendo um líquido, né, uma hidratação. E com relação ao protetor solar, existem protetores solares, assim, no mercado, que são específicos para a criança. Então, é importante, quando você for usar, assim, com especificação uhum. para essa faixa etária. E lembrando que os protetores, eles só devem ser utilizados em crianças a partir dos 6 meses de idade. Uhum. Abaixo dessa faixa etária, a exposição, ela só deve ocorrer com a criança utilizando roupa adequada, uhum. né, bem protegida do sol.
Bom, a gente falou aqui no sol, né, o sol como vilão, mas para quem vai para a praia, né, por exemplo, areia, água mesmo, do mais, quais são os problemas que podem ser gerados aí a partir disso na pele?
Então, essa época, né, o verão, ele é muito propício a certas doenças, né, não uhum. só a queimadura do sol, que é o que a gente está mais levantando aqui, falando, e a utilização do protetor solar, mas a gente tem que lembrar de outras lesões que também vêm nesse período, né. São as micoses, né, os fungos, que são bem frequentes nesse período. As brotoejas também nas crianças, uhum. que são aquelas bolinhas, né, aquelas vesículas, que podem ser clarinhas uhum. ou avermelhadas, mas que coçam muito. Bem frequente nas áreas de dobras. É muito frequente em criança nesse período. Aí seria importante manter sempre a hidratação da pele, utilizar uma roupa mais ventilada, assim, em locais mais de sombra, né, não deixar a criança muito... uma roupa que oclua a maior uhum. parte do corpo. E com relação às micoses, evitar andar sem calçados em áreas úmidas. Sempre que tomar banho ou entrar no mar ou na piscina, lembrar de se enxugar, né, de cercar bem essas áreas. E também lembrar que no banho, também em casa, diário, lembrar de secar bem axilas, uhum. as regiões entre os dedos, que são regiões propícias a esse tipo de infecção, né, infecção por fungo.
Pronto, a Penélope, de Boa Viagem, ela quer saber se roupas com fator de proteção solar realmente protegem ou é só realmente jogada de comércio.
Então, Penélope, é o seguinte, protegem sim, certo? É importante observar que todo tecido, ele já vem com alguma proteção. O tecido de nylon, ele só vai te garantir uma proteção aproximadamente de 30%. Um tecido de algodão, ele pode chegar até a fazer uma oclusão 90%, assim, absorver essa radiação até 90%. Hoje em dia, a gente conta no mercado com tecidos que são fabricados especificamente para absorver radiação ultravioleta. E aí eles conferem até uma absorção maior e uma proteção maior, sim.
A Luciana, do bairro de Jardim São Paulo, ela pergunta se a utilização de maquiagens com contato ao sol se pode gerar algum problema na pele.
Isso. Algumas maquiagens, assim, até mesmo sem contato ao sol, elas podem gerar problema de dermatite de contato, né?
O que seria a dermatite de contato?
A dermatite de contato é uma formação de um eczema, um vermelhidão no local e, assim, associada a uma coceira, um prurido local. Okay. E isso aí pode vir, assim, a radiação ultravioleta, ela também pode desencadear isso, né? Existem algumas lesões de pele que são fotoalérgicas, que são desencadeadas pela radiação. Mas a própria maquiagem, né, o corante, ele também pode vir, assim, levar a uma dermatite de contato. É importante também observar, na escolha da maquiagem, se essa maquiagem, né, se é um pó, que ele já vem atrelado a um fator de proteção solar, que hoje em dia a gente encontra muito também, a maquiagem ela já vem com um fator de proteção, e que seria importante, né, para o uso diário. Se é uma pessoa que está necessitando de um uso diário de maquiagem, observar essa presença do fator de proteção solar também.
Doutora, agora, antes de passar, né, a gente tem perguntas aqui para o oftalmologista, agora para fechar essa questão, né, já que ela falou nos produtos, né, quais os cuidados na hora então, de adquirir esses produtos, como por exemplo a maquiagem, para não gerar esse tipo de problema como a dermatite de contato, como foi citado?
No mesmo caso, assim, como relatado já para os óculos escuros, né, é bom utilizar maquiagens de procedência confiável, não utilizar qualquer maquiagem e observar o rótulo dessas maquiagens, né, o que é que vem junto. Se, idealmente, você utilizar com um fator de proteção solar. E, assim, acho que com relação a esse fator, também, assim, a maquiagem ela não vai poder vir com um fator muito alto. Ela normalmente vem até um fator, um FPS 15. Se você precisa, assim, que é o ideal, utilizar um fator de proteção solar mais alto, então sempre associar o uso de um protetor solar inicialmente e em seguida aplicar uma base, um pó. E aí você estaria muito mais coberto com relação à proteção ao sol.
Bom, pergunta agora de Maria Dilza, de Boa Viagem. Ela gostaria de saber se é verdade que esfregar alianças, anéis no olho realmente melhoram a conjuntivite.
Não, não. Não, pelo contrário. É totalmente contraindicado esfregar o olho, independente do material que seja. Principalmente, que é um grande risco, principalmente agora no verão, que tem muitos relatos de cisco, areia que cai no olho. Então, o olho, de toda forma, é uma superfície bastante frágil. Então, ele tem uma superfície bem molinha. Então, quanto maior você esfregar, maior a chance de traumatizar e trazer acometimentos tanto como laceração de córnea, como proliferação de doenças como ceratocone, tudo isso. Então, independente do que for, não coça o olho.
É importante até a gente chamar atenção para esses mitos, né? Veio até aqui, eu lembrava que quando as pessoas tinham aquelas queimaduras, doutora, de água-viva, mandavam passar margarina, né? Ou jogar casca de banana,
isso, enfim. Pode até precipitar, formar assim, fazer uma lesão pior, né? Uhum. Levar realmente uma queimadura.
Então, já que eu falei na água-viva, né? Se acontecer, qual é o mais indicado?
Então, a lesão provocada pela água-viva, ela funciona como uma queimadura, realmente, né? Então, se acontecer, você pode vir até formar bolha ou ficar assim, ser uma lesão mais importante. Se realmente acontecer, é bom levar numa emergência para você graduar, ver qual é o grau daquela lesão. Inicialmente, lavar bastante com água, né, a região e evitar colocar manteiga, qualquer outro produto.
Qualquer outra coisa.
Isso. Hidratar bastante a área, tratar como uma queimadura.
A Maria Júlia, de Setúbal, quer saber se usar óculos escuros diminui o incômodo provocado pela conjuntivite.
Isso. Um dos incômodos que a conjuntivite pode trazer é a sensibilidade à luz. Então, apenas isso, o óculos escuro vai diminuir. Essa sensibilidade à luz, essa sensação de ardência nos olhos provocada pela luz. Agora, todos os outros sintomas que a conjuntivite traz, como o olho vermelho, prurido e, em alguns casos, até dor e secreção, o óculos escuro não resolve, não. É só com colírio mesmo. E colírio prescrito pelo seu oftalmologista.
Pronto. Aqui pelo Facebook, a Carla Almeida, do bairro de Boa Viagem, pergunta, né, nas prévias de carnaval, as tintas que possam ser passadas para pintar o corpo de crianças, essas tintas, elas podem gerar algum problema na pele? Qual a indicação e cuidado na hora de utilizar essas tintas para pintar o corpo?
Com relação a essas tintas, veja, claro que existe, nesse caso a gente está falando de dermatite de contato, certo? Então, existem produtos que eles vão causar dermatite de contato independente da pessoa que ele vai tocar. E alguns outros não. Algumas pessoas têm uma predisposição para apresentar, que seria uma dermatite de contato alérgica. Então, nesse caso, muitas vezes a gente não tem como prever qual é aquela, uhum. aquela tinta, se a criança vai ter ou não. Se você aplicou a tinta. E, assim, o ideal é que você aplique numa menor, assim, numa menor quantidade, né? Para fazer um desenho, uma coisa, uma animação, né? Mas não no corpo todo. É evitar utilizar, assim, grande extensão. Se você observar que após você... É, colocar a tinta, né, uma coloração específica, se apresentar alguma coceira no local, começar a ficar avermelhado ou inchado, você retira imediatamente, que realmente pode acontecer. É difícil prever porque algumas pessoas têm essa predisposição. E se apresentou uma vez, evite repetir.
E Carlos Augusto, também de Boa Viagem, diz que sente coceira no rosto após usar creme de barbear quando exposto ao sol, quando vai à praia, por exemplo. Existe algum tratamento específico para isso?
Então, é Carlos, né?
Carlos Augusto.
Carlos Augusto, é o seguinte. Eu acho que o seu caso tem que ser realmente examinado, né, visto por um dermatologista, porque várias coisas podem estar acontecendo aí no seu caso. É, existe uma dermatite seborreica, né, que eu não sei se é o seu caso, mas que dá realmente prurido, irrita com alguma utilização de alguns cosméticos, como creme de barbear. Pode ser isso que aconteça, você pode estar apresentando também uma irritação pelo creme de barbear, e aí a exposição ao sol pode realmente piorar isso aí. Mas o importante é que você vá a um médico dermatologista para ser avaliado.
É, doutor Antônio, no caso da conjuntivite, né, a gente sabe que o risco é muito grande, né? Qualquer coçadinha no olho pode estar passando, né?
Isso
para a gente. Agora, esse no caso, eu não sei, a gente chama vírus, eu não sei como é que a gente chama, né? O que transmite.
Isso, as, né, conjuntivites têm vários agentes causadores, sei, tanto vírus quanto bactéria, até fatores alérgenos, uhum. Algum produto, a condições climáticas, tudo isso pode propagar a conjuntivite.
Uhum. Mas o tratamento, realmente, são remédios específicos ou é só o descanso? A pessoa ela pode trabalhar normalmente ou não? É interessante que ela fique em casa?
Isso.
Qual a orientação que o senhor dá?
Dependendo do tipo da conjuntivite, do agente causador, cada caso vai ter seu tratamento específico. No caso próprio do verão, a mais comum é a conjuntivite viral, adquirida com água da piscina, água do mar. Então, nesses casos, o mais importante são os colírios lubrificantes ou algum colírio anti-inflamatório, dependendo do caso. Agora, a gente tem que ver, dependendo dos casos de conjuntivite bacteriana, a gente já entra com colírios com antibióticos e assim por diante. E o mais importante na conjuntivite é eliminar o fator causal, seja ele qual for. Então, a prevenção é a principal uhum. maneira de combater a conjuntivite.
Uhum.
E realmente, a conjuntivite tem sua fase de transmissão. Então, em alguns casos, dependendo principalmente da profissão do paciente, a gente indica o afastamento dele.
Uhum. Agora, uma outra coisa, já que a gente está falando, né, nesses riscos de utilizar, seja medicamentos ou produtos, né, de forma indiscriminada, é muito comum também as pessoas andarem, né, com aqueles colíriozinhos, né, para... Não, meu olho está ressecado, pingo o colíriozinho, ou ardeu, pegou poeirinha, colocou... existe risco também para isso?
Isso. Alguns colírios que a gente vê o pessoal andar com eles são os colírios lubrificantes. Esses, uhum. esses colírios realmente não oferecem muitos riscos, porque são colírios que estão ali só para aliviar os sintomas uhum. da pessoa. Então, são colírios que, basicamente, são lágrimas artificiais. Eles não têm, vamos dizer, remédio dentro, assim. Uhum. Mas em outros colírios, principalmente, colírios que já são vendidos mais populares, são mais, como se diz, por indicações populares, alguns colírios realmente podem provocar um alívio imediato, uhum. mas esse alívio, com o tempo, pode proliferar o prognóstico da doença.
Uhum. Bom, para a doutora Márcia, né, a Carla do Ibura, ela pergunta se o limão misturado com açúcar passado na pele realmente ele ajuda no tratamento das espinhas ou também é um mito?
Então, isso é mito, deve ser evitado, certo? Isso até, assim como a gente está falando de cuidado com o verão, né, o limão ele pode provocar uma série de queimaduras. Né, na pele, deixando manchas, e isso aí deve ser evitado. Não faça de jeito nenhum. Se você tem acne, procure um dermatologista. Seu caso vai ser avaliado. A acne tem graus diferentes de acometimento, E aí, para cada grau, vai ter um tratamento específico. Mas não, não faça isso.
Ou seja, limão e açúcar não são para a pele.
Não, não, não exatamente desse jeito, não.
Bom, Ana Maria, pronto. A Mariana já está aqui. Mariana, o que, que a Ana Maia passa para a gente?
Ela, na verdade, tem duas perguntas. Ela quer saber da dermatologista se existe tratamento para leucodermia aguttata. E eu vou pedir para você explicar um pouco o que é isso. E para o otorrino, o que é, se é necessário fazer uma revisão de coloboma ocular. E se eu pode resumir também o que é essa doença para a gente.
Pronto, então vamos começar primeiro pelas explicações. Doutora Márcia, o que é que vem a ser,
então,
né?
Vamos por partes, né? É, leucodermia aguttata, né? Elas podem ser conhecidas também como as sardas brancas, certo? Uhum. São as manchas arredondadas e pequenas. A gente observa muito em membros, assim, que são as áreas expostas, né? Membros inferiores e membros superiores. Também pode ter outras áreas, assim, no corpo. São provocadas pela exposição cumulativa, é aquele dano cumulativo do sol. Isso aí lá na frente você vai ver, algumas pessoas têm predisposição a apresentar mais lesões, outras menos. Mas elas são provocadas por esse dano cumulativo do sol.
Sim.
E assim, o tratamento, assim, lembrando que a gente está falando de... A profilaxia é sempre importante, né? Então, lembrando que isso pode acontecer lá no futuro, é bom sempre ter esses cuidados. Que a gente falou, usar uma roupa adequada, protetor solar. E aí, se você vir a ter a lesão no futuro, procurar um dermatologista para tratar. São lesões de difícil tratamento, certo? Dependendo da extensão, né, da quantidade que a pessoa tenha, mas a gente tem algumas opções terapêuticas, sim.
Ok.
Isso. Em relação aos colobomas, os colobomas são justamente malformações em alguma estrutura do olho, seja ele na esclera, que é o branco do olho, como na íris, que é a estrutura que fica no, por trás da córnea, que é popularmente chamada como a bola do olho. Então, essas malformações sempre requerem o acompanhamento, mas muitas vezes, infelizmente, não tem como você fazer um tratamento daquilo, melhorar esse coloboma, porque é uma coisa que às vezes, muitas vezes vem de nascença. Então, merece acompanhamento para saber como é que vai sua visão vai evoluir ao longo dos anos, mas não especificamente para melhorar o coloboma.
Ok, a gente vai agora para um intervalo rapidinho e volto daqui a pouco mais falando sobre saúde no verão. Até já. Sobre a saúde no verão. Já temos pergunta aqui. Cristiano Regis, ele gostaria de saber a diferença entre as lentes normais e as polarizadas dos óculos escuros.
Boa tarde, Cristiano. Na verdade, é uma questão de conforto ocular. As lentes polarizadas são lentes que eles filtram a direção do raio luminoso numa só direção. Enquanto as outras lentes, eles recebem os raios de todas as direções. É uma diferença basicamente física, que isso vai provocar um melhor conforto visual para as lentes polarizadas. Então você sente menos o reflexo da luz, seja ela solar ou qualquer luz artificial, pelas lentes polarizadas. Então é questão de conforto, ela direciona os raios luminosos para uma só direção.
Bom, Luciano Silva, do bairro de Casa Forte, pergunta: por que o uso de sapatos sem meias pode provocar rachaduras e descamações? E, neste caso, qual a orientação?
É o seguinte, não só sapatos sem meias, né, podem provocar rachaduras nos pés. As rachaduras, algumas pessoas têm uma predisposição realmente maior para ter rachadura nos pés e outras pessoas realmente assim, não hidratam adequadamente os pés. A meia seria, assim, utilizando meia com sapato, a meia seria um fator de proteção, né? Principalmente se você utilizar uma meia de algodão, que ela faria, ela diminuiria esse atrito do sapato com o pé, né? E no caso, assim, se você utilizar sapatos, preferir uso, né, de tênis com meia, ou o que a gente recomenda muito, assim, no ambulatório, né? Utilização de chinelos. Evitar a chinela de borracha, utilizar mais o chinelo de couro cru, aquelas que realmente, não, de preferência, não tenha nem, não leve nenhuma mão de tinta. Uhum. Que isso aí seriam medidas para evitar essas rachaduras. Mas não só utilizar sapato sem meia leva rachadura nos pés.
Pronto. E a Carla Santiago, ela pergunta, né, o que é que vem a ser o pé de atleta e qual o tratamento?
Veja bem, Carla. Isso aí entra até no, na seara da ortopedia, né? Uhum. O pé de atleta. E, assim, algumas malformações, elas levam até... elas dão até mais predisposição a algumas posições viciosas dos dedos. E isso aí vai levar a fungos, colonização, certo? Muitas vezes você é observar. Se realmente você tem uma infecção crônica que não cura com uso de antifúngico, que a lesão é provocada por um fungo. Mas você tem que observar se tem alguma formação ortopédica associada que está impedindo essa... Assim, é a cura disso aí, né? Agora, lembrar sempre do que eu já vinha falando. Molhou os pés, secar. Secar, utilizar uma toalha. Às vezes, utilizar até um secador de cabelo, dando uma distância de 10 centímetros, secar bem os pés. E observar se realmente você está... Assim, se é uma lesão recorrente, se você não está conseguindo a cura, mesmo utilizando medicação, se existe alguma malformação que está impedindo isso aí. Que está deixando os dedos numa posição viciosa e que impede o tratamento adequado. A higiene, secar e o tratamento adequado.
Mariane Beco já está aqui, tem algumas perguntas para a gente.
Então, eu vou começar com a Cláudia da Macaxeira. Ela quer saber qual o risco de usar óculos de sol pirata, daqueles que a gente sabe que não tem uma garantia de proteção.
Isso. Como eu tinha falado no início do programa, esses óculos não oferecem um tratamento da lente contra a radiação ultravioleta, seja os raios UVA ou os raios UVB. Então, o olho tem uma falsa sensação de acomodação com esse óculos. Então, ele vai impedir que o organismo se utilize dos mecanismos naturais para impedir a entrada desses raios, como o fechamento da íris e até o fechamento palpebral mesmo. Então, acaba que não existe esses mecanismos naturais, então as radiações ultravioletas passam livremente atingindo o fundo do olho. Isso pode causar algumas alterações retinianas, como o aparecimento de degeneração macular precoce, ou então, ao longo tempo, catarata.
Luciana Santos, do bairro da Imbiribeira, pergunta qual o melhor remédio no caso das impingens e se isso pode ser gerado através de areia da praia.
Então, as impinges, né, são popularmente conhecidas como impinges, né, são dermatofitoses, são lesões provocadas por fungos que acometem a camada córnea da pele. Esses fungos, eles se alimentam de queratina e formam lesão, na pele, né? E aí você pode ter em qualquer parte do corpo, você pode apresentar essas lesões. Os fungos, né, que causam essas dermatofitoses, elas podem ser adquiridas através de outras pessoas que têm lesão, através da terra e também através de alguns animais que estejam contaminados, né, infectados. Eles são fontes, todas essas podem ser fontes dessas impinges. E o tratamento vai ser para fungo, né, que é o fator causal. E aí você tem que utilizar um antifúngico. Agora o ideal é que você vá no médico dermatologista, ele observa a extensão da lesão e a partir daí, observar também o local de acometimento e a partir daí estabelecer um melhor tratamento.
Mariane Beco.
A Maíra de Casa Forte, ela quer saber das pessoas que sofrem ceratocones, acho que essa é a palavra certa. Ela tem mais riscos durante o verão devido ao sol, à água do mar?
Isso, o ceratocone nada mais é do que uma doença degenerativa da córnea. Então, a córnea fica mais afinada com o tempo. Então, o maior cuidado do verão é a coceira nos olhos. Porque essa pessoa que tem ceratocone já tem uma córnea mais afinada, já tem uma córnea mais pontuda, vamos dizer assim, em formato de cone, como o próprio nome já diz. Então, quanto mais você coça, mais chance você tem de traumatizar essa córnea e aumentar essa irregularidade da córnea. Então, coçar, nem pensar, Maíra. Vamos usar um colírio lubrificante que para aliviar esses sintomas.
A Carla Souza, do Ibura, ela quer saber qual é o melhor remédio para frieiras.
Então, Carla, as frieiras também são provocadas por fungos, né? Lembrar de estar sempre secando entre os dedos. Saiu do banho, seca entre os dedos, saiu da praia, né, saiu do mar, na piscina, está secando entre os dedos para evitar esse tipo de fungo, né? Porque é um fungo que ele vai... Essas áreas, né, onde umidade, áreas quentes, úmidas e dobras, elas propiciam a proliferação desse fungo. Então, sempre evitar. Se você já está com as lesões, né, com as ditas frieiras, procurar um médico dermatologista para o tratamento ser estabelecido. Mas, assim, só te adiantando, normalmente, assim, vão ser utilizadas medidas, essas higiênicas que eu te falei, né, essas orientações, associadas a uma medicação antifúngica.
Agora, Silvia Souza, de Boa Viagem, ela quer saber o que é degeneração macular e se essa doença tem tratamento. A gente está cheio de termos técnicos hoje.
Isso. A degeneração macular, como eu tinha falado anteriormente, é uma doença retiniana, da retina, causada por alterações no fundo do olho, com o passar da idade. Com quanto mais a pessoa for atingindo a idade, maiores idades mais avançadas, ela vai tendo esses acometimentos, que são alterações estruturais do fundo de olho, das camadas da retina. Infelizmente, não existe um tratamento para esse acometimento. O que pode existir é a prevenção das complicações dela e o retardo do seu aparecimento, principalmente com a ingestão de vitaminas, de alimentos ricos em vitamina, como a vitamina A, a vitamina C, para retardar esse aparecimento. E proteções também, proteção da visão contra os raios ultravioletas.
Doutora, o João Silva, ele fez uma pergunta muito importante, que ele quer saber quais são os sinais do câncer de pele, os sinais visíveis, assim dizer.
Então, João Silva, observar, né, sempre alteração de lesões pré-existentes, que são as pintas ou os sinais, observar se essas lesões elas têm aumentado de tamanho, se elas estão adquirindo algum aspecto diferente, se elas estão modificando o aspecto, né, se era uma lesão plana, está ficando aumentada, está se elevando, se é uma lesão que era escura e está ficando mais clara, se é uma lesão que está sangrando. Observa tudo, todos esses podem ser uns sinais indicativos de que era uma lesão benigna e que está ocorrendo a transformação. Agora, esses casos de transformação de lesão benigna e maligna, eles são mais raros. É a maioria dos casos, a lesão, o câncer de pele, ele já nasce câncer de pele. Então, observar alguma lesão que ela já surge com alteração de coloração, com várias cores, uma lesão que tem um vermelho, um marrom, um preto, um acinzentado. Observar se é uma lesão que ela já tem as bordas mal delimitadas, que não são bordas arredondadas. Observar lesão que já sangra assim, com facilidade, são coisas que é bom estar atento. As lesões que já surgem com esse padrão, já levar para um dermatologista avaliar.
Tem uma faixa etária, mais ou menos, assim, os pacientes de câncer de pele, existe uma faixa etária ou não? Ou pode ocorrer desde cedo até a terceira idade?
Então, é muito mais frequente num adulto, né, e no idoso, por conta justamente do fator cumulativo da exposição à radiação ultravioleta. Homens, mulheres, negros, né? Os negros, eles têm a melanina, assim, uma quantidade maior que vai proteger mais da radiação ultravioleta. Mas nem por isso eles também estão fora do risco.
Vocês então, também precisam usar, precisam mesmo a pele usar. Mais escura, precisa usar protetor.
Protetor solar, também utilizar, né, as medidas de roupas protetivas, chapéus também, tudo isso.
Uhum. Mariane, chegou mais pergunta aqui, né?
A Rosa do Jordão, ela quer saber quem tem olho claro, verde, azul, se sofre mais com claridade com os raios solares.
Boa tarde. Isso é, na verdade, isso é um grande mito que tem. Das pessoas que têm olho claro, têm mais sensibilidade à luz. Na verdade, a sensibilidade de quem tem olho claro e a quem tem olho escuro é a mesma. Algumas pessoas têm mais sensibilidade do que a claridade do que outras, não por causa da cor do olho, mas por causa de alguma doença retiniana ou até do astigmatismo alto que provoca essa sensibilidade maior à luz. Então, provavelmente alguém que no passado assim, foi criando esse mito que tinha olho claro e tinha sensibilidade, então foi relacionado uma coisa a outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é mito.
Pronto, a Júlia Santiago, ela, bairro de Casa Forte, ela disse que adquiriu alguns produtos de limpeza e um deles com cheiro muito forte causou muita ardência nos olhos e irritação. O porquê disso?
Isso. Na verdade, isso é uma das formas de conjuntivite, a conjuntivite alérgica. Então, às vezes, pessoas têm essa sensibilidade maior a produtos, a um shampoo, a uma composição, a um componente do shampoo que pode cair no olho, pode inflamar algum tecido, algum tipo de tecido, e até mesmo a produtos de limpeza. Então, isso é uma forma de conjuntivite alérgica.
Agora, não chamou a atenção, porque a Júlia, ela coloca aqui que, na verdade, não foi o produto não atingiu o olho, ela foi pelo próprio cheiro que começou a gerar ardência nos olhos e irritação.
Isso, essa é a questão de reação alérgica mesmo, uhum, ao cheiro. Então pode ter caído, não sei, mas assim, não é tão comum a própria odor do produto, mas pode acontecer.
É isso aí, tu gira também temas, futuramente a gente vai estar discutindo aqui a tua sugestão. Você pode deixar via inbox lá no Conexão UFPS Saúde pelo Facebook, você deixa o seu tema, né, sugestão de quadros também, para o mito ou verdade, para o que é, você pode encaminhar também, que a gente vai estar aí encaminhando para a produção e futuramente a gente discute, né, teu tema aqui. Vamos lá, Mariane.
O Marcos do Arruda, ele quer saber quais são os riscos da acne solar.
Marcos, é o seguinte, nesse período, né, de verão, também é bem frequente o surgimento de lesões de acne, né? E por isso essa denominação, né, acne solar. É o seguinte, por que acontece, né? Acontece muitas vezes por utilização de produtos inadequados ao seu tipo de pele, e aí você vai ter uma proliferação de uma lesão, né, tipo acneiforme, em forma de acne, provocada por esses produtos. Não existe nenhum risco, além do que o risco da própria acne, né? Vai deixar marca, pode deixar mancha, o próprio sol vai ajudar a ficar com essa mancha mais frequentemente, mas não é assim, se você quer saber se tem algum risco de câncer de pele, não, ela não tem relação, não.
O João Martins, do IPCEP, ele quer saber se há alguma novidade no tratamento da retinose pigmentar.
Retinose pigmentar, o que é que veria a ser isso?
Desculpa, pode repetir a pergunta, por favor?
Se tem algum tratamento, novidade no tratamento de retinose pigmentar.
Retinose pigmentar.
Certo, certo. As alterações da retinose pigmentar são alterações que aparecem com o tempo no fundo de olho. E são alterações de pigmentos retinianos. O principal sintoma são alterações da acuidade visual, muitas vezes. Então, assim como a degeneração macular, ela é um acometimento que exige o acompanhamento. Agora, o tratamento...
Tem um risco da pessoa ficar cego?
Assim, um risco maior?
Isso, o tratamento depende da área da retina que pega. Se o pigmento aparecer na região, perto da região macular, então pode ocasionar a baixa acuidade visual. E dificilmente consegue recuperar essa acuidade. Mas, assim, em relação a tratamento... novos tratamentos, não. A gente não vem dispondo desses novos tratamentos. Até porque, justamente como eu tinha dito, ele acomete a macro, então baixa essa acuidade visual. Então, dificilmente você consegue controlar isso com óculos ou com lente corretiva.
O Luiz Augusto, de Casa Forte, pergunta: por que algumas vezes ele enxerga alguns pontinhos pretos como se fossem besourinhos pretos voando diante da visão? O que seria?
Isso são as chamadas moscas volantes, que a gente chama. São realmente parecem moscas, né? Os pontinhos pretos. Isso muitas vezes é devido a um descolamento do vítreo. O vítreo é como se fosse um líquido em formato de gel que tem dentro do olho, que ele está lá para preencher o fundo do olho. Então, às vezes esse vítreo descola um pouco da retina, que é a área do fundo do olho. Então, forma como se fossem pregas no fundo do olho. Então, à medida que você movimenta o olho, essas pregas também se movimentam. E essas pregas passando pela frente da mácula, que é a região onde capta os raios luminosos, entendi. Elas formam como se fossem pontos pretos.
Ah, são aqueles pontinhos que ficam como se fossem voando, né?
Isso, isso. Eles chamam justamente moscas volantes, justamente porque elas parecem as moscas. Então nada mais é do que o descolamento desse vítreo. Não traz nenhum mal, não tem um risco maior. Em alguns casos, quando é muito grande, pode ter um risco de descolamento de retina, mas na maioria dos casos não. Então é mais a questão de acompanhamento mesmo, você ficar... vendo se essa atração desse vítreo aumenta ou não. Mas, assim, com o tempo isso vai melhorando.
Bom, mais perguntas pra gente chegando. Mariane, chegou mais um aqui, né?
O Gabriel do Curado, ele quer saber quais são os principais sintomas e o tratamento da insolação. Porque tem assim, muito risco, você passa o dia no sol e depois com dor de cabeça, se é realmente insolação.
Então, a insolação, né, seria provocada por uma desidratação. E aí você vai ter todos os sintomas associados, né? Você pode ter uma dor de cabeça, você vai ter uma resposta inflamatória, você pode apresentar até febre, uma desidratação, e tudo isso é um quadro sistêmico, além da queimadura também, né? Da queimadura da pele. E aí, os cuidados seriam evitar que isso acontecesse, né? Você pode sair à praia, passear, utilizar o sol como seu amigo, mas, assim, fazer suas atividades, férias com as crianças, mas utilizando sempre os cuidados, né? Áreas de sombra, chapéu, roupa, uso do protetor solar, um protetor solar adequado para as crianças. As crianças são mais propensas a ter a insolação, né? Os idosos também.
Bom, infelizmente nosso tempo encerrou, né? A produção já está aqui dando toque. Eu peço, né, que os convidados eles façam, né, deixem um recado final aí para os nossos ouvintes, né, sobre os cuidados nesse verão, né, que está aí correndo. E a gente vai então começar com a doutora Márcia.
Então, é importante, né? O carnaval está aí, está perto. Acho que a exposição vai aumentar também até esse período de carnaval. A exposição ao sol e também a áreas com pessoas, né, áreas aglomeradas. Ter esses cuidados, né? Observar que se está exposto, utilizar o protetor solar, tem que ser um protetor adequado. Acho que é importante deixar assim, as dicas com relação ao uso do protetor solar. Aplicar o protetor 30 minutos antes de sair de casa, utilizar nas áreas que são expostas, nas áreas que a roupa não cobre. Observar sempre se é um protetor que tem uma proteção UVA e UVB, que isso vem no frasco do protetor, vem explicando. Se for criança, utilizar um protetor que seja adequado para a faixa etária, né, para a criança. E lembrar de reaplicar esse protetor a cada 2 horas também. Se tiver atividades em banho, né, de piscina, de mar, lembrar de reaplicar também. Ou atividades que exijam, que levem a uma sudorese excessiva, né? Sim. Tipo prática de esporte, ao ar livre, o sol. Então, lembrar de reaplicar o protetor. Utilizando essas medidas, você pode aproveitar o verão, né, aproveitar o carnaval e, assim, não se prejudicar, né? Conseguir passar e passar bem por nesse período. E também lembrando de bastante água, bastante líquido.
Ok, a gente agradece, doutora, pelas informações, né? E, doutor Antônio?
Obrigado, Ismael, pelo convite de poder estar aqui. Queria agradecer também ao pessoal lá, a equipe de oftalmologia do Hospital das Clínicas, também, por também estar apoiando essa participação. E queria, infelizmente, o tempo é curto para a gente esclarecer todas as dúvidas. Muita coisa ainda tem para se falar sobre os cuidados no verão. Então, mas o que deve ficar daqui é a prevenção. Sempre ter o cuidado, principalmente nessa época em que se tem muito acesso a banho de mar, banho de piscina. Então, o cuidado com os olhos é fundamental. Seja você usuário de lentes, de óculos escuros, de lentes de contato. Então, a prevenção com esse tipo de água, com a exposição solar, é muito importante. E em caso de acometimento, muito importante também procurar o profissional oftalmologista. Existe, como a gente viu nas entrevistas, existem muitos mitos em relação ao tratamento da visão. Então, é importante você procurar uma informação segura, porque a saúde ocular é bastante importante. Então, o menor cuidado ainda, o maior cuidado ainda é pouco para esse tratamento.
Ok, a gente agradece também, doutor Antônio, agradece mais uma vez a doutora Márcia, né?
Muito obrigado
a vocês pela presença, pelas informações e por tirar todas as dúvidas dos nossos ouvintes. E você fica ligado que semana que vem estamos de volta ao vivo, né, com mais um Conexão UFPE Saúde. Lembrando que durante a semana você pode sugerir temas através do nosso Facebook, Conexão UFPE Saúde. A gente vai ficando por aqui, tenham todos um excelente final de semana, uma grande semana pela frente e até a próxima sexta-feira. Até lá!
Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Ismael Holanda. Produção: Mariana Lira. Técnico de som: Francisco Rocha. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da UFPE.